DW Noticiário. Sexta-feira, dia 16 de janeiro de 2015, saúda-vos António Cascais, as notícias. Na Bélgica, o primeiro-ministro belga defendeu que o medo deve passar para o campo dos terroristas após uma reunião de emergência na sequência da operação policial que provocou a morte de dois jihadistas suspeitos de planearem atentados de grande envergadura. Dois suspeitos foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido pela polícia que atuou de emergência em Verviers, no leste do país, depois de ter conhecimento de que estavam em preparação atentados de forma iminente. A polícia belga desencadeou uma vasta operação contra um grupo composto por pessoas que tinham regressado da Síria, referiu um porta-voz da Procuradoria Federal. Segundo a Procuradoria, não foi estabelecida até ao momento qualquer ligação entre a operação policial anti-jihadista na Bélgica e os atentados de Paris da semana passada. Nos Camarões, o presidente Paul Biya anunciou que o Chad vai enviar tropas para o seu país com vista a ajudá-lo a combater o grupo islamita nigeriano Boko Haram. O comunicado não especifica o número de efetivos do contingente do Chad nem a data da sua chegada aos Camarões. Ambos países fazem fronteira com o nordeste da Nigéria, reduto do Boko Haram. Quarta-feira, o Chad tinha proposto um apoio ativo a Yaoundé para lutar contra o Boko Haram, exortando a comunidade internacional a agir após novos ataques mortíferos no extremo norte dos Camarões. Em Moçambique, termina esta sexta-feira a visita do presidente de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, durante a qual participou na cerimónia de tomada de posse do novo chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi. No último dia da deslocação, o chefe de Estado irá encontrar-se com o novo presidente da República de Moçambique, que tomou posse na quinta-feira. No Malawi, foi mobilizado o exército para ajudar 100 mil vítimas das inundações que devastam o país, nomeadamente o sul, e que já causaram 48 mortos. Helicópteros e embarcações militares estão a ser utilizados nas operações de socorro, dificultadas pelo mau tempo. O acesso às regiões sinistradas também é dificultado pela interrupção de 5 principais estradas, cortadas depois de várias pontes terem sido destruídas pelas torrentes. Foi ainda decretado o estado de catástrofe natural neste país pobre da África Austral, que faz fronteira com Moçambique, onde as inundações também afetam as regiões do norte e do centro, colocadas em alerta vermelho, sobretudo na província da Zambézia. Tema que aprofundaremos no Jornal da Manhã logo após este noticiário. Na Guiné-Bissau, o representante da União Europeia anunciou que o Conselho da União Europeia deverá avaliar, já em fevereiro, o levantamento das limitações à cooperação com a Guiné-Bissau, que estão em vigor desde 2011 devido à instabilidade político-militar. As restrições à cooperação surgiram depois de a Guiné-Bissau ter desrespeitado os compromissos integrados no Acordo do Cotonou, um acordo comercial entre a União Europeia e os países ACP, assinado a 23 de junho de 2000 em Cotonou, no Benin. Na altura, ficou condicionada a continuação da cooperação institucional, nomeadamente o apoio orçamental. A Organização Mundial de Saúde, OMS, expressou otimismo face a indicadores recentes que mostram uma queda nos novos casos de infecção pelo ébola nos 3 países da África Ocidental mais atingidos pelo vírus. Os últimos números recolhidos mostram que a Libéria teve, na semana passada, o menor número de novos casos desde o início de junho, enquanto a Guiné e a Serra Leoa apresentam o menor número de novos casos desde agosto. No total, 21.296 pessoas foram infectadas com ébola desde o início deste surto, há cerca de um ano, tendo 8.429 delas morrido, de acordo com os dados mais recentes. Foram as notícias.
DW Jornal da Manhã.
Neste jornal, edição de 16 de janeiro de 2015, os seguintes temas. Moçambique, famílias desalojadas devido às chuvas na província da Zambézia. Angola, aumenta a pressão sobre jornais e rádios não estatais. Futebol, CAN 2015 arranca neste fim de semana. E começamos em Angola, onde depois do encerramento em novembro do jornal angolense, um semanário tradicionalmente incómodo ao regime angolano, a liberdade de imprensa e de expressão acaba de sofrer mais um duro golpe. Uma emissora local, a LAC, a antena comercial, baniu da sua grelha um espaço de opinião caracterizado pelo contraditório devido ao seu pendor crítico e independente, supostamente incómodo ao regime do presidente dos Santos. Nelson, de Sul de Angola, traz-nos o retrato da situação.
Trata-se do espaço de opinião denominado Elas e o Mundo, até então o único programa radiofónico em Angola, onde as mulheres discutiam várias questões da vida política e económica, nacional e internacional, sem qualquer interferência política ou da direção da rádio. Talvez tenha sido por isso que o referido espaço de opinião foi banido da grelha de programação daquela rádio, por supostamente se ter revelado no incômodo ao regime angolano. Contudo, a direção da LAC, em comunicado enviado às integrantes do programa, limitou-se apenas a informar sobre o fim do programa, alegando reestruturação da sua grelha de programação. Susana Mendes é jornalista e foi uma das integrantes do Elas e o Mundo durante vários anos. Perplexa, disse à DW África ter recebido com profunda tristeza a notícia.
Foi um espaço de debate onde pude exprimir livremente a minha opinião durante um longo período e neste momento sinto um vazio, porque era um espaço, era um compromisso também com os ouvintes, mas portanto recebemos a comunicação da direção da LAC, respeitamos e portanto o programa terminou.
Quem também ficou bastante desapontada com o fim do espaço de opinião da LAC, um programa caracterizado pelo contraditório, é a secretária-geral do Sindicato dos Jornalistas de Angola, Luísa Rogério. A sindicalista diz mesmo que, independentemente das razões invocadas, haverá motivos mais do que suficientes para desconfiar da morte do referido espaço de opinião e de cidadania.
E principalmente como secretário-geral do Sindicato dos Jornalistas, tem que manifestar muita apreensão, muita tristeza e um profundo desapontamento, desencanto mesmo, porque o Elas e o Mundo era um dos programas de maior audiência, não só da LAC, mas do ano, no geral. Elas e o Mundo é um programa que pontificava pelas abordagens que fazia, pela pertinência e, sobretudo, pela oportunidade que dava a vozes contraditórias.
Para muitos, este é só mais um exemplo de como a liberdade de imprensa e de expressão em Angola está cada vez mais limitada, com a imprensa privada a ser profundamente sufocada no sentido de não cumprir com o seu papel social. Salienta-se que, desde 2010, a maioria dos órgãos de comunicação social no país foram compradas por empresas próximas ao regime de Luanda, com o objetivo de limitar as críticas à governação do presidente José Eduardo dos Santos. Em Angola, no universo de mais de uma centena de órgãos de comunicação social, apenas dois órgãos não estão sob controle do regime angolano: o Folha 8 e a Rádio Despertar, este último ligado ao maior partido na oposição, a UNITA. Entretanto, na emissora ligada à UNITA, a liberdade de imprensa e de opinião tem também as suas limitações. Quem critica o maior partido na oposição não lhe é dado espaço para falar àquela rádio. Entre os visados encontra-se o historiador e jornalista Makuta Konda.
Não é só o MPLA que coarta a liberdade de expressão em Angola, como esta dita oposição. Hoje em dia, a Rádio Eclésia é privada, a Rádio Despertar é privada, mas existem listas negras. Se você quer ser aceito na Rádio da UNITA, que é a Rádio Despertar, tem que ser uma mensagem unilateral, uma mensagem de sentido único. Condenar tudo que é do MPLA, bater a palma, louvar tudo que é da UNITA.
Nelson Sul de Angola, de Benguela para a DW.
As ameaças da liberdade da comunicação social, um tema recorrente nas emissões da DW África. A nossa pergunta do dia é: a liberdade de imprensa está em perigo ou tende a aumentar? Como é no seu país?
Envie as suas mensagens à Deutsche Welle, para o nosso número de SMS 00491758198273.
Acompanham o Jornal da Manhã da DW África. Em Moçambique, mais de 1.500 famílias estão desde terça-feira abrigadas em escolas e armazéns, na Zambézia, na sequência das inundações provocadas pelas enchentes das águas do rio Likungu e Likuar. A situação é descrita como grave. A reportagem é de Marcelino Moeia, em Climane, capital da província da Zambézia.
A província da Zambézia, centro de Moçambique, está em alerta vermelho na sequência de chuvas fortes que caem desde segunda-feira última em quase toda a região da província. A situação é considerada pelas autoridades do governo como muito grave. Centenas de casas estão totalmente destruídas. Vestuários e comida das populações desaparecidas, além de outras infraestruturas sociais, como pontes, estradas, escolas e postos de saúde que se encontram debaixo das águas. Os distritos mais afetados são, nomeadamente, Mucuba, Namakura e Nkwadla, respectivamente. A equipe de reportagem da DW África deslocou-se ao posto administrativo de Likuar, no distrito de Nkwadla, na Zambézia, onde, neste momento, 5 mil pessoas estão já há 6 dias acomodadas na sala de aulas da Escola Primária Josina Machel e outras refugiaram-se para estradas sob risco de serem acidentadas. As vítimas das inundações afirmam, no entanto, que estão a passar mal de fome e sede porque não tem comida para se alimentar e a água que consome não tem boa qualidade.
Eu chamo Carlos Mendes Cardoso Felipe. A noite que a pessoa recebeu uma lata de arroz, carregada familiar. Estamos mal, não temos lona. Se a água também se cara, como é que vamos ficar?
A situação aqui está péssima. Uma saquinha de arroz, 25 quilos, mais 1 litro de óleo. Não chega, está-se mal mesmo. Eu tenho 5 crianças, vão me dar um copo de arroz com um pouco de óleo. Não chega para mim, só tenta se arriscar.
Se ele está arrubindo, cada pessoa 2 copos, metade de óleo, um pouco de sal, uma sardinha 5 pessoas.
A delegada do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades na Zambézia, Maria Madalena Luciano, disse que não deve avançar qualquer informação relacionada com as vítimas das cheias. Aquela membro do governo provincial da Zambézia afirmou que a pessoa indicada para falar das cheias seria a secretária permanente da Zambézia, Elisa Sumani. A situação de higiene é outra preocupação dos desalojados, os quais pedem ao governo tendas de abrigo, instrumentos de limpeza e redes mosquiteiras para se precaverem de mosquito até a altura em que vão regressar às suas zonas de proveniência.
Eu chamo para o Vitorino Moisés. Os homens só têm luva e não têm bota. Mas como é que vão conseguir mesmo tirar o lixo que está aqui? O lixo é um pouco estranho. Requer mais instrumentos para poder esses nossos irmãos investirem no nosso quintal.
Francisco João Miguel Rossolo.
Não temos bota, não temos nada, assim estamos a trabalhar assim mesmo. Nem almoçar, nem matar bicho, nem nada. Desde manhã estamos a trabalhar. Assim estamos a pisar sujidade muito mal.
Marcelino Moé, de Climane para DW.
O CAN 2015, a Copa das Nações Africanas, começa já amanhã, sábado, na Guiné Equatorial. Este país, membro da Cplp, está preparado para receber o maior evento futebolístico no continente africano, segundo referiu Júnior Binaim, porta-voz da Federação Africana de Futebol.
As far as the infrastructures are concerned,
as infraestruturas estão prontas. Aliás, isso era de esperar. Têm experiência adquirida, sabem como organizar um torneio desta dimensão. Eles já organizaram também 2 vezes o Campeonato Africano de Futebol Feminino. O ministro do Desporto da Guiné Equatorial também confirmara há uma semana que o seu país está preparado para receber as melhores seleções de futebol africanas. O seu secretário de Estado, Ruslan Obiang, mostrou-se um pouco mais cauteloso. Os estádios estão prontos, isso é certo. Mas queremos desde já pedir desculpa antecipadamente aos nossos irmãos africanos por qualquer pequeno problema que possa surgir em termos de organização.
Da nossa organização.
O importante para os adeptos é que a bola comece a rolar. Evidentemente que as atenções dos adeptos lusófonos estão viradas para Cabo Verde, o único país de língua oficial portuguesa que se conseguiu qualificar para o torneio. A seleção cabo-verdiana de futebol já está há 2 dias na cidade de Ebibien, onde vai jogar a fase de grupos com a Tunísia, a República Democrática do Congo e Zâmbia no grupo B, desta que é a maior prova das seleções em África. Segundo a Federação Cabo-Verdiana de Futebol, até agora tudo está a decorrer na normalidade, com todos os jogadores disponíveis e sem lesões. O selecionador da equipa cabo-verdiana, o português Rui Águas, indicou que a equipa está bem, depois de estágios em Portugal e Senegal, e que o primeiro jogo com a Tunísia, marcado para domingo, será importante para definir as posições no grupo. Rui Águas traçou como objetivo chegar aos quartos de final para igualar o registo conseguido em 2013 na África do Sul, naquela que foi a estreia de Cabo Verde na competição. Uma das seleções com maiores ambições é a seleção dos Camarões. Volker Finke, treinador alemão dos Camarões, disse à DW África que quer vencer o CAN, mas para isso é preciso muito talento, preparação física e, sobretudo, disciplina. Depois de diversos problemas no balneário e conflitos entre a Federação Camaronesa de Futebol e os jogadores, antes e durante o Mundial de 2014 do Brasil, Volker Finke convocou muitos novos jogadores, deixando de fora 80% daqueles que foram ao Brasil no ano passado. O objetivo é conseguir um grupo mais coeso. Depois do Campeonato do Mundo, ficámos numa situação difícil. Era necessário cortar com o passado. Era necessário construir uma nova equipa. Isso significa que temos novos jogadores, jogadores jovens. É assim que olhamos para o futuro.
It's also a work for the future.
António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos ao nosso tema da abertura, a peça em que referíamos que a liberdade de imprensa em Angola estava a sofrer alguns golpes. E a nossa pergunta que colocámos era: a liberdade de imprensa está, de facto, em perigo? Como é no seu país? Guilherme Correia da Silva leu as mensagens dos nossos ouvintes.
Bom dia. Por SMS, Lafo Baldé escreve: eu tinha avisado de que a corrupção está em Angola. Não se quer que a verdade seja dita. O regime do MPLA vai matar a imprensa para governar mais tempo. E por isso é que encerrou a emissora local Luanda Antena Comercial. O ouvinte Lemate de Maputo responde: pela constante ditadura demonstrada pelos governantes, a liberdade está ameaçada a extinguir-se. O que vale é a força e não a democracia, ficando esta só no papel. No Facebook, Paito Oliveira Massada diz que se está mal, não só a liberdade de imprensa, até a liberdade de olhar está mal. Pedro Bartolomeu diz que a imprensa pública está refém do sistema político. Donald Marcelino Pangaia escreve: graças a Deus que em Moçambique os jornais escrevem um pouco de tudo e não têm conhecimento de tentativas de banimento. Aliás, reina no país um ambiente de certa libertinagem por parte de alguns órgãos de informação escrita que publicam notícias, no mínimo, desprovidas de cabimento, aparentemente sem fontes seguras e sem respeitar os princípios de deontologia profissional. Isso é mau porque acaba criando desinformação e agitação no público menos esclarecido e com poucos meios de análise, já que concebe todas as notícias como verdades, diz Donald Marcelino Pangaia. E, por fim, no Facebook, o utilizador com o nome de Ismael diz que em Angola é assim que as coisas funcionam. Je suis Charlie. António.
Bem-ajam pela vossa participação.
DW. Sexta-feira.
O resumo das notícias do dia. Na Bélgica, dois suspeitos foram mortos e um terceiro ficou gravemente ferido pela polícia que atuou de emergência no leste do país, depois de ter conhecimento de que estavam em preparação atentados. Nos Camarões, o presidente Paul Biya anunciou que o Chad vai enviar tropas para o seu país com vista a ajudá-lo a combater o grupo islamita nigeriano Boko Haram. No Malawi, foi mobilizado o exército para ajudar 100 mil vítimas das inundações. Foi ainda decretado o estado de catástrofe natural neste país pobre da África Austral, que faz fronteira com Moçambique, onde as inundações também afetam as regiões do norte e do centro, colocadas em alerta vermelho. É tudo por agora da sua DW África. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.